Saudações, queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast, eu sou Alexandre Galvão Xelão e estamos reunidos aqui nesta sexta-feira para mais um episódio. E eu, nesta sexta-feira, mês de julho, aquele mês mais relax, mais de boa, E3 já passou, que a correria da E3 já foi embora, julho é férias, é um mês mais relax, então nos permitimos mais uma vez fugir um pouquinho da nossa zona de conforto para fazermos um podcast com um tema livre, sair um pouquinho dos games, na medida do possível, né? Para recomendar algumas coisinhas que nós também apreciamos e que achamos interessantes para poder indicar para vocês, queridos ouvintes. E apresentando aqui os membros do episódio de hoje, estamos aqui com o Jonathan.
E aí, galera! Eu não tenho muita coisa pra falar hoje, porque, sinceramente, eu tô cansadaço.
Meu Deus do céu. E estamos aqui também com o Lucas.
Opa, e aí, galera, tudo bem? Aqui é o Lucas Marins, e eu já esqueci umas 3 vezes o que eu vou recomendar, mas eu já lembrei de novo.
Eu recomendo alimentos com ômega 3, porque fazem bem pra memória.
Com certeza.
Iogurteira top 10. É um alimento.
Que isso, parece que tá tendo um derrame.
É, a mulher da iogurteira top 10 parece que tá tendo um derrame, né? Aliás, é iogurteira mais, é só top 10, né? Ninguém nem lembra aquele negócio aí, iogurte.
Top 10 é a nova Tupperware. Estamos aqui também com o Philip.
Opa, e aí, galera, tudo bem? Eu recomendo a TechPix, a câmera mais vendida do Brasil.
Caraca, velho! Que merda!
Isso não foi combinado.
Nossa, que raiva, velho! A gente virou papo de gordo agora que ficou roubando a gente do...
Pior é que isso não foi convidado.
Puta que pariu.
Às vezes é uma benção, às vezes é uma parada.
Ai, meu Deus. Estamos aqui também com o Gabriel. Sobrou pra você.
Ah, o Gabriel Jex aqui, vocês sabem o que eu ia recomendar já também, então.
Pronto, já tem 2 recomendações.
Era isso mesmo.
Zerou o cast já.
Nossa, cara. Ai. Eu pensei, o que eu vou recomendar? Eu pensando aqui, velho, é TechPix, mano. É, tem que ser. Aí, meu mundo desabou.
Meu mundo caiu.
Ai,
velho, eu tô chorando de tanto rir agora.
As pessoas que não combinaram nada estão recomendando a mesma coisa, deve ser porque é muito bom.
Não, é porque era piada mesmo.
Não, mas já reparou numa coisa? Que eu já vi tanta... na época era tanta propaganda dessa TechPix, mas eu nunca... Não, mentira, eu vi uma vez só essa câmera. E, cara, era uma bosta. Era muito ruim.
Eu tive.
Cara, e custa, sei lá, tipo, 2 iPhones, velho. É um negócio muito absurdo.
Sim.
R$3.500 o preço dela, oficial.
Fazendo a correção do valor, é mais ou menos isso mesmo. Ai,
caraca, pelo que a gente teve aqui em casa, uma dessas. TechPix. Estilo TechPix.
TechPix é tipo Orkut. Ela está a uma pessoa de distância. Não, é 2 pessoas de distância.
Não era o Kevin Bacon que é assim?
Alguém que tem uma TechPix.
O Arley falou que tinha uma TechPix, velho. Eu nunca vi, não.
Pra falar que tem, qualquer um fala que tem. Quero ver ela andar com uma.
Andar com uma?
É, uma coisa é falar que tem, outra coisa é
se duvidar, a minha tá encostada em algum lugar aí com poeira pra caramba.
Gabriel, foi mal aí, velho. Eu fiquei triste agora.
Não, eu fico triste, mas eu fico feliz porque a nossa conexão tá voltando.
É todo que tempo.
Que vem os Kaijus. Então eu vou recomendar agora para o nosso editor que solte a nossa vinheta antes que aconteça mais alguma mini tragédia antes de começarmos o nosso episódio. Por favor, editor, solta aí nossa vinheta e voltamos na sequência.
Ué, onde que tá? Ah, tá aqui. Blastcast.
Welcome to your doom. Something tells me I'm not gonna like this.
What is a man?
Sonic's the name, speed's my game. Let's-a go!
Marry me with my money.
I am the god of war!
Some people fucking feel it.
I cut off heads.
Nerf this!
Então, para quem chegou meio que de paraquedas aqui, não ouviu o nosso episódio da semana do ano passado a gente fez um episódio com um formato bem semelhante ao que estamos fazendo hoje. Como é que funciona? A gente pega aquele período que está com um ritmo mais desacelerado, mais frio, mais morno, mais, assim, mais quietinho das novidades, lançamentos e tudo mais. E a gente se permite falar sobre outros assuntos, mas a gente prefere abordar esses assuntos diferentes em um método de recomendação. Então a gente sempre, cada um de nós aqui, cada um dos membros do Blastcast vai traz alguma coisa para poder recomendar. Tipo assim, eu queria recomendar o anime tal, o filme tal, o programa tal, o canal no YouTube tal, e por aí vai. E... No episódio de hoje, vamos começar com o Jonathan. Jonathan, o que você tem de interessante dessa vez para recomendar para os nossos ouvintes e para nós também? Para nós aqui também, surpresa,
a gente combinou. Interessante que a gente vai começar por mim e eu vou começar pela letra A, porque eu vou falar de Avatar. Se você puder colocar aí agora no finalzinho assim, o som da abertura do Avatar, né, que é Avatar, a lenda de Aang. Né, que,
põe, na verdade... põe a música dos bichão azul.
Não, essa porra não. É, Avatar, a lenda de Aang. Como ficou aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos é The Last Airbender. E aí a gente volta pra história do Bender e do... Ah, agora entendi, agora saquei. E morreu essa piada, né? Que foi uma bosta. Corta.
Ninguém foi sagaz de pegar
já, essa piada agora. Já passou, velho.
Tá todo mundo focado no, tipo assim, vamos ver o que ele está recomendando. Vamos ver se ele consegue vender o negócio.
Na verdade, eu vou recomendar assim, toda a série Avatar, porque o Avatar ele tem o primeiro desenho que passou na Globo, impressionantemente passou inteiro. Poucas vezes na minha vida eu vi um desenho na Globo passar inteiro. Acho que foi só Dragon Ball só que eles passaram inteiro?
Não, mentira. Dragon Ball passou inteiro, mas demorou anos. Mas outras coisas que passaram inteiro... Os Digimon passou tudo inteiro na Globo.
É, não, verdade
Dragon
também.
Dragon Ball demorar, isso é normal, cara.
Dragon Ball passou parte na Band e parte na SBT, é, o Dragon Ball Clássico.
A Globo comprou tudo e começou a passar de qualquer jeito. Lá, né?
É, mas não, ela começou a passar na saga do Buu já.
Sim. Daí, mas o Avatar... Avatar é um desenho do que se trata. Se trata de um garoto que ele... De um mundo, né? Pra começar, um mundo fictício que ele é dividido em 5 nações. As 2 nações da água, do Polo Norte e a do Polo Sul. A nação da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Que tem lá as moradas deles, mas eles são basicamente nômades. Essas nações, elas viviam em harmonia, só que chegou um momento em que a nação do fogo resolveu dominar todos e começou uma guerra que começou com eles exterminando os nômades do ar. O garoto principal, ele é um nômade do ar, que ele foi encontrado dentro de um iceberg junto com seu bisão voador por 2 crianças, a Katara e o Sokka. E a partir daí vão rolando todas as questões do anime, em que se descobre daí que o Aang ele é a conexão entre o mundo espiritual e o mundo material, por assim dizer, o mundo dos homens. E daí, a partir daí, tem toda a missão do Aang tentar retomar o equilíbrio, já que a Nação do Fogo está tentando dominar todas as outras, ele tem que tentar retomar o equilíbrio entre todas as nações. O que é muito foda no Avatar é que ele tem toda uma estética bobinha. No primeiro episódio, eu acho que ele é o mais bobinho. Só que conforme vai passando o tempo, no próprio episódio, ele vai ganhando uma profundidade, cara, que quando você é mais velho, você consegue pegar isso, mas provavelmente as crianças não peguem tanto, né? Peguem mais a parte mais infantil. Só que o desenho, ele é muito profundo. Tipo, o próprio fato da Nação do Fogo tentando dominar os outros, né, um regime totalitário, é muito foda, sabe? Uhum. Ensina um pouco da nossa própria história.
Refizeram, tipo assim, eles pegaram, se basearam na ideia da Segunda Guerra Mundial, né?
Exato.
Da Nação do Fogo, sendo os alemães, no caso.
O próprio símbolo da Nação do Fogo lembra um pouco a suástica nazista, se você pensar um pouquinho assim.
Isso mesmo, é bem baseado nisso mesmo. Aí, todo o contexto, né, da dominação, que eles querem tomar um todo. A Sim. própria ideia da Nação da Terra ser, ser a maior de todas e que ainda conseguir batalhar. E no caso da... Acho que a maior relação assim, que você poderia fazer com a Nação do Ar seria o Japão, assim, a parte oriental, né?
Ainda mais porque eles são monges, têm cabeça raspada... Toda a questão que é muito budista. O nome do mestre do Eng, que é o monge Gyatso. Gyatso é o nome real do Dalai Lama.
Não sabia, não.
É verdade? Sabia disso, não.
Uhum. Eu não lembro, acho que Gyatso é o segundo nome dele. Mas ele se chamava Gyatso. Então, é muito foda. Assim, em aspectos gerais. E tem muitos episódios assim bem profundos, bem bonitos. E tem outras questões assim. Nossa, você vai assistindo anime assim, você vai pegando nuances. Quanto mais você assiste o raio do anime, mais coisas você pega.
Sim, sim.
E tem a própria questão, né, de além de serem as nações com seus elementos, cada nação ela tem pessoas que nascem com a capacidade de manipular um elemento. Então a Nação do Fogo, eles são capazes de soltar fogo.
Eles manipulam fogo, eles não soltam fogo.
Eles não...
precisam do fogo pra manipular, né? Alguns.
Não, tem exceções. Há exceções, tipo o Tio Airo. Tio Airo conseguia cuspir fogo, né? Ele tirava fogo do estômago. Porque ele teve lá os ensinamentos com os dragões, lá, enfim. É. Tem toda uma outra parte, assim. Os nômades do ar, eles dobram o ar. As nações da água dobram a água, a nação da terra dobra a terra.
No caso, os nômades do ar são os que levam a maior vantagem, né?
Sim, porque eles podem voar.
Porque ar tem em todo lugar.
É. Por isso que a Nação do Fogo foi a primeira nação a exterminar foi a do ar, porque acho que eles achavam que era mais perigosa para eles, assim.
Era mais perigosa porque eles sabiam que na Nação do Ar entre os nômades do ar ia ser onde ia nascer o próximo Avatar.
Também,
porque o ciclo do Avatar, o Avatar é assim, ele é ligado, né, ao mundo espiritual e ele tem um ciclo. Sempre que o Avatar morre, automaticamente quando ele morre, ele já nasce em outra pessoa... em outra nação.
Reencarna.
Sim, ele reencarna, né? E ele sempre vai lembrar das suas vidas passadas. Ele vai ter uma conexão com as suas vidas anteriores. Então, gente, tem muita, muita coisa assim de espiritualidade, tá? No Avatar.
Você tem que abrir um pouco a cabeça.
A ordem, se não me engano, nação do fogo, aí é fogo, ar, água, terra, e aí volta...
Coração, pela união de seus poderes.
Eu sou capitão do planeta.
Porra, eu falei coração junto, só que tava no mudo aqui, não saiu, cara.
Aí, oportunidade perdida, ó.
Aí, Gabriel pegou aí, tá vendo?
E sempre e na Nação da Água sempre reveza entre a Nação do Norte e a Nação do Sul. Então é bem legal todo esse esquema. Depois que encerra toda a fase do Aang, né? Então, a Lenda de Aang tem três livros, né? Tá dividido em três partes, que é o livro...
Três temporadas, no caso, né?
Três temporadas, que é o livro da água, o livro da terra e o livro do fogo.
Isso.
Uhum. Cada um desses livros, o Aang tem que aprender a dominar um elemento, porque o Avatar, ele é o único que domina os quatro. Então, tem que aparece isso na abertura.
Terra.
A abertura é bem bacana. E daí tem depois a outra temporada, né? Recomeça as novas temporadas com... o próximo Avatar, que daí é o Avatar Korra, que é eu chamo de Korra porque é a pronúncia do nome, né?
Korra. Não é nem Korra, nem Korra, é Korra.
Korra, que é a Avatar, que é Avatar seguinte, na Nação da Água, que daí não dá pra falar muita coisa, porque é spoiler da primeira temporada. Então, se vocês forem assistir Avatar... assistam o Aang primeiro.
Você tenha assistido a primeira série pra depois ver a segunda.
Isso.
assim, é muito imprescindível porque tem altas revelações.
Não dá pra você ir pro estudo, assim, ensino médio sem ver o fundamental, né?
É. Principalmente porque o Andy explica toda a mitologia.
Pô, só se você for superdotado, meu irmão.
Não, aí tem pessoas superdotadas, tem exceções, tá vendo? Mas eu tô falando em relação à série. Dá pra assistir Corra sem assistir Andy? Eles explicam.
Dá. Dá, mas você vai perder muito
no mundo. Dá pra assistir, mas você perde muita coisa ali.
Cara, você perde muita coisa. Só pra começar, só pela polícia da Republic City, você já perdeu já metade, muita coisa foda do próprio Avatar.
É.
Do Aang. Tipo, você viu a polícia na Lenda de Korra?
É, toda
a
ideia da Toph,
tá essas coisas. É. Toda a ideia da Toph, pá. Então, tem que assistir primeiro a Lenda de Aang. E, inclusive, tem um quadrinho que se passa depois da Lenda de Aang, que é importantíssimo ler. Não assim, não é que é importantíssimo, é muito foda de ler.
Não é essencial, mas é muito bom.
É muito bom, é muito bom. É muito bom.
Ele adiciona muita coisa do lore do universo do...
Sim, porque tem um gancho no final da Lenda de Aang, que na verdade diz que era pra esse quadrinho ter sido um filme. Era pra eles terem feito, tipo, como fazem no Japão, saca? Lança o anime inteiro e depois continua num filme.
É, essa história aqui, ela não vai render tantos episódios, então faz um filme.
É.
Igual aconteceu muito com Dragon Ball.
Aconteceu com Dragon Ball, aconteceu com Fullmetal Alchemist,
eu tenho
que assistir, Evangelion. Bom, Evangelion até hoje não terminou o mangá, quase. Demorou, terminou agora há pouco. Faz poucos anos que terminou o mangá.
Os Tokusatsu estão com mania de fazer isso agora. Então, termina num gancho, termina num filme, é tipo isso.
Putz!
É, tá bizarro. O último... Aí tem, tipo, três finais diferentes, assim. Aí tem o nome do filme, é Verdadeiro Final, não sei o que, é muito estranho.
Bom, é muito legal de ler, porque no final da Lenda de Aang tem um gancho, e esse gancho é continuado nessa história em quadrinho, que é muito bacana, é muito bonito, é muito interessante também. Então é isso, essa é a minha recomendação, galera, assistam Avatar.
E outra uma coisa também, que ele é todo, não sei se vocês falaram, que ele é todo estilizado, é todo feito no estilo anime, né, tipo assim, se você...
É...
Se você assistir, você acha que é um anime japonês, assim, mas
ele tem um estilo anime, mas você ainda consegue identificar que ele lembra o estilo de animação de desenho animado americano.
É, mais pelas piadas, pelo roteiro em si, mas pelo estilo, ele é bem, bem anime mesmo.
E é o primeiro desenho animado americano que eu vejo terminar com um beijo. Aí fica a dica.
Sim, o que, é que você não acha? Por que você não acha, Gabriel?
Não, eu não acho que ele tenha traço de...
Não, ele lembra, de... lembra vagamente, sim, mas sim, ele lembra é vagamente,
bem... Mas totalmente tem uns traços anime mesmo.
Não acho. Não.
Tem um episódio da Lenda de Korra, que eu acho que não é tão spoiler assim falar, ainda mais porque é uma coisa meio alternativa, mas tem um episódio da Lenda de Korra que é mostrando como que o Avatar surgiu. É a origem do Avatar. Fala sobre o primeiro Avatar. E ele é um episódio todo feito em estilo diferente. Assim, é um estilo completamente diferente do anime inteiro. E é lindo. Até o fogo, tipo, os elementos no anime, nesse episódio, eles são retratados de uma maneira diferente. É muito massa. Bom, lembra aquele teatro japonês, sabe?
Muito legal. Eu vou junto na recomendação do Jonathan. A Avatar é muito bom. Tanto a Lenda de Aang quanto a Lenda de Korra.
Só um adendo. Tem muita gente que não gosta da Lenda de Korra, porque fala assim, a Korra ela é, sei lá, é muito diferente do Aang e tal. Essa é a ideia.
É totalmente diferente mesmo.
Seguinte, não, ele não é tão bom porque tem muitos momentos em que ele não tem nem o mesmo ritmo que a Lenda de Aang tem, entendeu?
Sim. Então, é porque assim, toda a problemática da Korra é diferente.
Tem horas que fica muito maçante, fica muito chato, mas tipo assim, eu vou assistir porque eu tenho que passar por aqui, né?
Uhum. Não, assim, porque a Korra ela é uma personagem bem diferente do Aang mesmo, e essa é a ideia. As reencarnações do Avatar, elas são diferentes. E ela é completamente oposto do Aang.
É.
Tipo, o Aang, ele nasceu só com o elemento ar, e ele teve maior dificuldade para aprender todos os elementos. A Korra, ela nasceu com 3. Ela nasceu sabendo fogo, terra e
já
água.
Nasceu roubando aí, ó. Já nasceu.
Ela nasceu roubando. Só que ela.
Usando cheat já.
Só que ela se fode foda pra prender o ar. Uhum. Porque ela é agitada, ela é impulsiva. Ela é completamente diferente do Aang, porque o Aang já era um cara mais tímido, mais retraído. Por isso que ele se dava muito bem com o ar. Porque o ar era pra ele dar no pé. Ele picava a mula, o estilo dele era fugir. A Korra não, a Korra vai pra cima.
Ela desce o braço.
Inclusive, ela tem um porte mais atlético. Tanto é que tem um episódio que a guria pega e olha assim, nossa, ela é forte, ela é atlética, não?
É porque ela praticava aquele esporte lá.
E depois ela pratica esporte, pá. E lá no final de Korra tem uma coisinha, ó, linda. Hã?
É sem spoiler, tá?
Não, é sem spoiler. É. Sem spoiler.
Vocês falam sem spoiler como se vocês fossem pegar o trem e assistir amanhã.
Aham.
Uhum. Mas, gente, sério, assistam. A Lenda de Aang tá no Netflix. E a Korra, se não me engano, não tem mais.
É, ela tinha no Netflix, mas atualmente não tá lá mais, não.
É, infelizmente a Korra não fez tanto sucesso quanto o Aang.
Mas com certeza tem lá na locadora do Paulo Coelho, aí você pode ir lá e...
Eu todo ano assisto de volta a Lenda de Aang.
Uhum. Então vamos prosseguindo aqui, vamos ver a recomendação do Felipe. Felipe, querido.
Opa!
Você trouxe de interessante para recomendar não só para nós, mas também para nossos queridos amigos, ouvintes e colegas do Blastcast.
Olá, queridos amigos e ouvintes do Blastcast. Seguinte, eu tenho duas recomendações para fazer. Uma delas é aproveitando um gancho, assim, que você mesmo, Xelão, você me passou, que é sobre jogos de PlayStation 2, né? Já que recentemente eu consegui adquirir um PlayStation 2 Fat, e eu tô muito feliz com ele, por sinal.
Quero deixar registrado aqui minhas congratulações à sua pessoa pela excelente aquisição que você fez.
Muito obrigado, muito obrigado. Eu estou muito feliz mesmo. Realmente é muito bom, cara. É um console.
É um equipamento magnífico.
Nossa, mas que conversa de nobres senhores.
assim, entre os inúmeros jogos que tem no PlayStation 2, que, né, muitos de vocês já conhecem, que já foram relançados. Na PSN e tal, e ainda jogam e tal, eu gostaria de deixar um aqui que só tem, se eu não me engano, se eu posso estar enganado, mas até onde eu sei, ele só tem no PlayStation 2 e no Xbox original, que é o, não o Xbox One, o Xbox One mesmo, né, o antes do 360.
O primeiro Xbox.
E se não, também não me falha a memória, ele tem uma espécie de remake pro PSP, mas não é o mesmo jogo. E esse jogo é Burnout 3, Takedown, que é um jogo que é aquele jogo, assim, pra mim, assim, é pra desestressar, cara. Você vai lá e só se diverte, né?
O Burnout 3 é o Final Fantasy 7 dos Burnouts.
Isso. Muito bem colocado, ó, caro Gabriel.
Nobre Jack, senhor.
Cara, é realmente assim, um jogo espetacular, né? É um arcade racing, né? Posso chamar, colocar nessa categoria.
Não pode nem passar perto de simulação, né?
Não, nada. Nem a física de capotamento, que é o que motiva você jogar o jogo, né? Porque basicamente você tem que fazer os oponentes capotarem e tal. E é bem feito pra caramba. O jogo roda 60 frames por segundo no PlayStation 2, assim, e absolutamente liso e lindo.
Sem queda.
Você vai ficar maravilhoso. Um jogo de corrida, aquela velocidade alucinante, e ele não dá nenhuma engasgadinha em nenhum momento.
Exato. E ele, assim, ele é um rápido que você consegue acompanhar. Porque, por exemplo, tem o F-Zero GX do GameCube, que é um rápido que eu já não consigo acompanhar. Ele pra mim, já é demais. Entende? E no Burnout 3 é um rápido, assim, que você sabe...
Você realmente tem que ter midichlorians no corpo pra conseguir acompanhar, né?
Tem.
Midichlorians.
Não, é porque, assim...
Caraca!
O F-Zero GX, ele, acho que ele se baseia em você quase que ter que decorar os circuitos para você poder, tipo assim, ser muito bem no jogo.
Você fica muito dependente de aprender direitinho o traçado da pista.
Exatamente.
Ele é muito, mesmo nos níveis mais baixos, ele é muito difícil, cara.
E já no Burnout, não. O Burnout dá pra você jogar assim, saca? Tipo assim, meter nas caras mesmo. Ele não requer assim que você seja absolutamente profissional em cada pista, decorado, tudo bonitinho, não. Porque, na verdade, você tá ali pra jogar os oponentes pra fora da pista, né? Você tá ali pra promover o caos, né? Então... Esse é um jogo que eu recomendo
destaque,
muito.
Destaque pro modo Crash, né? Que você tem que fazer uma quantidade absurda de danos em um acidente.
Exato. Você tem que causar uma reação em cadeia, geralmente num cruzamento das vias ali e tal. Aí quanto maior o dano que você conseguir fazer ali, maior a sua pontuação. Quanto maior a sua pontuação, maior a recompensa que você recebe.
E também não poderia deixar de fora de falar da excelente trilha sonora, composta por músicas licenciadas e tal. Que,
sim, cara... na época que era a EA sabia colocar música boa nos jogos dela.
Anos 2000 foi a época Final Fantasy VII da EA de trilhas sonoras.
Exatamente. Então, cara, assim, fica esse minha singela recomendação de um jogo do PlayStation 2 ou Xbox original, caso você tenha um, né? Eu acho que vale muito a pena, porque comprar hoje um PlayStation 2 é relativamente barato. Ele é mais barato que um Super Nintendo, por exemplo, se você procurar direitinho. E é fácil encontrar o jogo, né? Assim, não o original, né? Mas é fácil você conseguir jogá-lo no videogame. E é isso, assim, essa é a minha primeira recomendação. E a segunda recomendação, que é uma recomendação assim, um pouco mais fora do ambiente de jogos, mais dentro, mas até que aborda um pouquinho, é um canal do YouTube, que para quem gosta assim, de retro gaming, para quem gosta de tecnologias antigas, como eu, assim, eu me delicio muito vendo um canal que chama The 8-Bit Guy, ou seja, tipo assim, o cara dos 8-bits, mais ou menos, uma tradução livre, assim, que é um... Eu vou chamar de senhor, um cara assim, uns 40 e tantos anos, mais ou menos, que ele viveu assim, essa época da década de 70, 80, assim, e ele é apaixonado por tecnologia.
Você não chama de senhor porque você já tá chegando lá, né?
Ah, eu sou antes dos 40 ainda. Não, mas pode chamar, tudo bem. E ele é um cara assim, que ele é apaixonado por tecnologia, mas ele é realmente um nerd, assim, que ele destrincha, né, várias tecnologias da época e não só em termos de hardware, como software também. Por exemplo, ele tem vídeos que explicam como funcionam os gráficos 8-bits, 16-bits, como é que isso é feito dentro do equipamento, dentro do hardware. Ele faz vídeos de restauração de computadores antigos, dá dicas muito boas. Por exemplo, você tem, sei lá, se você tem esses videogames antigos, tipo o Super Nintendo, ele tem aquele famoso problema de amarelar, né? De tirar aquela cor branca e ficar todo amarelado. E, pois é, tem uma solução muito barata pra isso, cara, de Super Nintendo.
Vinagre.
Novamente. Hã?
Vinagre.
Não, peróxido de hidrogênio. Ah, é água oxigenada. Cara, ele volta a ficar novo, zero bala. Branquinho do jeito que era quando tirou da caixa. Enfim. Esse é um, assim, ele aborda inúmeros tópicos, né, nos vídeos dele, né, mas tudo relacionado a hardware e software antigo, assim, da década de final de 70, 80, 90 e início de 2000, saca? E faz, assim, uns vídeos de análise que eu acho muito comédia. Por exemplo, ele fez a análise da Game Boy Camera. Para quem não sabe, existe uma câmera que você se conectava ao Game Boy antigo, Game Boy Pocket.
Sim, uma câmera... eu já vi o Angry Video Game Nerd, ele fez um episódio sobre os acessórios pro Game Boy, aí entre eles tinha a câmera do Game Boy. Aí o engraçado é que no vídeo que ele veio falou assim, cara, a Nintendo inventou a selfie.
Exatamente, é verdade. Porque a câmera, ela era focada pra frente, não pra trás.
Aham. Uhum.
Então você basicamente tirava selfies com videogame.
Aí você pega a impressora do Game Boy e imprime a fotinha pra dar pra
Aí sai toda pixelada, preto e branco.
Mas toma Polaroid, né?
Não, não era Polaroid.
Não, não, é porque assim, se você tirava foto e já imprimia ali na hora, é tipo a Polaroid, saca?
Ah, sim, só que preto e branco e pixelado.
É. Mas assim...
Totalmente digital, né? Engraçado.
Era digital.
Na época só tinha câmera analógica, né, na época.
É, e resolução da foto era 120 pixels por 120 pixels, coisa assim, minúscula, sabe? Tamanho de ícone, uma fotografia. É.
Dá pra fazer uns ícones massa, então.
Era a resolução da tela do Game Boy, no caso, né?
Era a resolução da tela do Game Boy Pocket. Ele era compatível com o Game Boy Color, mas era aquele esquema que ele, tipo, ele colorizava a parada, mas não de acordo com o real, saca? Mas enfim... Então é isso, esses dois são as duas recomendações que eu tenho. O jogue PlayStation 2 e jogue Burnout 3. E assista no YouTube The 8-Bit Guy, assim. Cara, você vai se divertir muito se você gosta dessas tecnologias antigas e nostálgicas e coisas absolutamente, como é que fala? Sabe, curiosas que existem nesse meio, saca? Tipo uma câmera digital com entrada para disquete, cara. Ele apresenta tudo isso no canal dele, sabe? E é muito divertido ficar vendo e analisando essas coisas.
Eu acompanho um outro cara no YouTube, acho que foi até o mesmo que eu recomendei no primeiro episódio de recomendações que a gente fez, que ele também faz umas coisas desse tipo, sabe? E você falou da câmera aí que com disquete, aí eu lembro que recentemente ele soltou um vídeo fazendo um review de uma câmera dessas, entendeu? Ao invés de um cartão de memória, você pegava um daqueles disquete de 3,5 polegada lá e paf, colocava ele dentro da câmera. E
tinha detalhe, capacidade pra... se você tira uma foto no celular hoje, ela não cabe em um disquete.
Verdade.
Não cabe nem perto do
disquete. E essas câmeras, no caso, algumas elas conseguiam tirar, tipo, cada disquete você conseguia te colocar umas 5 ou 6 fotos, eu acho. Aí você ainda tinha que continuar andando com aquelas caixas de disquete na mão, sabe?
Nossa, caixa de disquete, velho.
Nossa, eu lembrei agora quando eu tinha 13 anos. Nossa, eu andava com uma caixa de disquete pra cima e pra baixo.
Eu também.
Eu queria contar uma anedota.
Pode contar.
Da minha vida. Né? Você falou de disquete aí, eu lembro nessa época de disquete, a gente não tinha internet, então a única forma de você... Aliás, a forma mais rápida de você transferir arquivos era via disquete, certo?
Uhum.
E eu precisava muito de um descompactador de arquivos, tipo o WinRAR, saca?
Uhum.
E eu pedi um amigo meu que tinha um instalador, né? Eu não tinha internet para baixar. E ele foi e mandou o WinRAR particionado em 3 disquetes, né? Que dava para você picotar ele e você juntava depois os arquivos dos 3 disquetes e...
Você colocava um disquete, começava a transferir o arquivo, aí o computador pedia para você trocar o disquete, você tirava o disquete, colocava outro disquete e fazia isso. Exatamente. É, gente!
Ou então você juntava os arquivos no próprio computador e selecionava os 3. Eu fazia isso antigamente.
É, também tem isso.
Então, aí beleza, né?
Cara, não existia, você que tá ouvindo aí, for mais novinho, não existia pendrive naquela época.
Não, você tinha 3 megas.
E os que existiam, os primeiros, eles tinham 2 gigas de armazenamento e custavam uma fortuna.
2 gigas, velho, era 128 megas.
Tudo isso, era 128 megas.
Não, eu lembro que o primeiro pendrive que eu comprei na minha vida, eu fiquei tão feliz.
O primeiro que eu comprei tinha 2 gigas.
E custou, acho que uns R$90.
Não, aí só terminando a história...
O meu eu ganhei do banco. Vai, pode falar.
Peguei os 3 arquivos lá e tal, né? Juntei, beleza. Deu tudo certo nos 3 disquetes. E o WinRAR tava lá, compactado em RAR.
Excelente. Ai, meu Deus. Você não podia transferir.
É tipo quando você compra uma tesoura, que ela vem numa embalagem que você precisa de uma tesoura para abrir.
Exatamente. É isso aí. Melhor descrição.
Caraca. Teu amigo tesouro bonito, hein?
Então eu recomendo que vocês comprem tesouras já que não venham em embalagens, tá? vamos prosseguir aqui então. Lucas, o que você trouxe de recomendação para nós, queridos ouvintes?
Eu também. E aí, galera, Lucas aqui, né? Eu trouxe duas coisinhas que eu tinha esquecido, mas já lembrei.
Que bom.
O primeiro de todos é um jogo. Que é um jogo pra celular, que eu tô totalmente viciado, que é de Pokémon. Que é o Pokémon Quest, que também lançou pra Switch. E como eu não tenho um Switch, eu jogo ele no celular. E esse jogo é aquele freemium, né? Que tipo, é de graça, mas só se quiser pagar, você consegue algumas coisas a mais na própria lojinha do jogo. E é um jogo de, vamos dizer assim, ação RPG, no caso, né? Que você tem os seus 151 primeiros Pokémons no formato. Em cubo, meio pixelado, não sei como explicar. É em cubos.
Ele é tipo uma versão meio
Minecraftada
de Pokémon.
É tipo um Lego Minecraft de Pokémon.
É tipo Crossroad.
Isso, excelente.
E aí.
Ele é um Final Fantasy VII dos Pokémons. É tipo isso. Assim.
Não, de graça. Não, ele não é o Gold. Ele não é o Gold Silver.
É o Hard Gold Soul Silver.
Eu acho que Crossroad, é só nós dois que conhece, velho.
Nossa, como a gente jogou aquilo, meu
Deus. Nossa, muito.
Sim, mas ok.
Prosseguindo.
O jogo é basicamente, você tem 151 pokémons, você tem que começar, você tá numa ilha, e você tem que passar das fases, das diversas fases, que tem chefes e os subchefes, vários pokémons normais. E você vai atraindo pokémons pro seu jardim e vai fazendo amizade com eles e você utiliza esses pokémons pra batalhar. Aí, tipo, você entra... É muito parecido com eu quando eu joguei com o Pokémon Rumble. Não sei se vocês já jogaram, que tinha pra Wii. É quase a mesma coisa que Pokémon Rumble, que no caso Pokémon Rumble eram bonecos, né? Eram bonequinhos de Pokémon que jogavam nesse caso. São os Pokémon Minecraft que você vai atraindo com comida, e você vai, aí você vai, e os, aí tem nível, tem os golpes, tem várias...
É Pokémon Rumble?
Rumble.
Pokémon comentadora?
Aí você vai jogando, né, você vai passando, vai evoluindo os Pokémon da mesma maneira que você tem no jogo. Você tem que ganhar level, ganhar novos ataques. E é naquele estilo de jogo, jogo mobile. É muito bom, é muito viciante, você fica doido tanto jogar. Pena que tem, é tipo Candy Crush, tem limite de energia pra jogar, senão eu jogava o dia inteiro aquilo. Mas, isso é um jogo bem interessante, bem legal, bem divertidinho pra jogar nas horas vagas, assim. É bem tranquilo.
Aquele joguinho bem prático pra jogar no ônibus, né?
Então você pode até deixar no play lá, depende de como é que você tá com seus Pokémon, você pode deixar até no automático que ele ganha pra você. É tipo só ver, ficar vendo.
Jogos que se jogam sozinhos, olha só.
Se você é muito ocupado, você liga o play e deixa ele jogando lá. Mas eu não aconselho muito, não. A inteligência artificial é meio burro. Mas no caso... esse jogo tá falando que tinha sucesso, saiu pra Switch também, e aqui são várias fases, e eu tô tentando zerar ele, tô quase zerando, tô mais ou menos 70% do jogo. Ainda falta muito ainda pra eu conseguir. Mas não é infinito, vamos dizer. É infinito, mas não é. Vamos dizer, tem um limite de fases. Outra coisa que eu quero recomendar é uma série que eu não sei, eu nem lembro se eu recomendei da outra vez, mas acredito que não. Que é uma série que pra mim é uma das melhores séries, a série que eu mais adoro, assim, de todos os tempos. Vamos dizer assim, que eu assisto e reassistia tranquilamente ela.
Breaking Bad?
Não
então é. Então não é a melhor série.
Eu não consigo gostar de Breaking Bad, me desculpa. É tipo.
Cadê o botão de quicar?
É bom,
não, mano, você vai falar de, ele vai falar de Prison Break, ele vai falar de Prison Break.
Não, não é Prison Break.
Ah, então cadê o botão de clicar?
É uma série que tem muito a ver comigo, com as minhas atividades que eu acho aqui. De vez em quando. Que...
Ah, não é Breaking Bad, velho?
Não é Breaking Bad.
Não, não, não. Ele vai falar de Cake Boss.
Não, não é Cake Boss.
De Volta para o Futuro.
Não, não é. É não, quase mano. De Volta para o Futuro. Tem o mesmo tema.
Ah, não. Já sei qual é.
Ah, então. É Doctor Who, caralho.
É Doctor Who, aí.
Doctor Who?
Doctor quem?
É.
Ninguém nunca pensou nessa piada.
Eles fazem mesmo tempo piada, todo essa piada na série. Plim. Eles fazem tempo todo. Aí quando Doctor Who... Porque ele se chama... É a história de um alienígena, né, que chama Doctor. Então, basicamente, eles perguntam quando ele fala, quem é você? Eu sou o Doctor. Doctor Who? É, aí sempre tem essa... Por isso que a série chama Doctor Who, no caso.
Ah, agora entendi.
Agora entendeu? Porque o nome dele não tem nome. O nome dele é Doctor. Simplesmente Doutor. Ele é o Doutor. Simplesmente isso. E é uma série sobre viagem no tempo. É uma série da década de 60, no caso, né? Da época que começou na década de 60, uma série da BBC. Que durou muitos anos. Fez muito sucesso até meados da década de 80. E parou. Parou de ser produzida, porque não estava tendo tanta audiência. E simplesmente eles decidiram voltar a essa série em 2005. Que é chamada Nova Série, que mantém todo o que, tipo assim, ele mantém todo o cânone anterior. Mas eles te apresentam um novo personagem. É porque é difícil explicar, porque o Doutor, ele é um alienígena.
Ele é um alienígena mas toda temporada é um ator diferente, é tipo um personagem diferente.
É o mesmo personagem,
mas é outro ator que interpreta o personagem.
É assim, galera. Doctor Who é o seguinte. O Doutor, ele... Digamos que... Vou explicar de maneira mais mercadológica. O primeiro ator que fez o Doutor, que inclusive é o Peter Capaldi, que foi o último Doutor...
Ele foi, né? O primeiro, mas ele é tipo o primeiro da série nova.
Um dos primeiros. Da série nova. O primeiro ator, ele já era meio velhinho. Aí ele chegou num ponto que ele tava começando a ficar meio adoentado. Aí eles pensaram assim, vixe, a série vai acabar morrendo junto com o velho. Aí não, então a gente faz o seguinte, a gente inventa que o doutor, ele reencarna, ele se regenera. Ele meio que explode e se torna uma pessoa nova. Ele é o doutor ainda, numa nova pessoa.
Ele muda, é o mesmo personagem, com as mesmas memórias, com todo o conhecimento que tem, só que
ele é completamente diferente.
Ele não é completamente diferente, ele muda alguns conceitos da personalidade, ator, no caso.
Sim, mas cada ator, ele interpreta o doutor à sua maneira.
É. Aí então cada ator tem uma interpretação diferente pra eles, pra o mesmo personagem.
Inclusive, pela primeira. Agora, o atual doutor é a doutora, porque é a primeira vez que o doutor mudou de sexo.
Sim.
Porque tinha a lenda de que o doutor ele só tinha 12 regenerações. Ele só podia se renovar 12 vezes.
Já mudou isso já. Já mudou. Já tá na 14ª essa.
É.
Ela é chamada 13ª doutor. Não, tá na 15ª regeneração já.
E todo esse esquema daí do doutor, né, foi pra não deixar a série morrer. E isso aí meio que criou um novo esquema pro um tipo diferente. Por isso que a série é a série mais longa
científica.
Da história, de ficção científica.
É a série de ficção científica mais longa da história. Ela não é a série...
E, gente, passou Star Trek. Porque Star Trek muda, tem várias gerações, né? Tem a antiga geração, nova geração, Voyager, enfim. Não, o Doctor Who é Doctor Who do começo até agora.
É, a mesma história, a mesma coisa. E, tipo, eles sempre têm a mania de trazer novos, antigos personagens. É bem legal. Tem a Sarah Jane, que é uma personagem lá na segunda ou terceira temporada da nova geração.
Ela, inclusive, ganhou uma série spin-off.
Ela, Sarah Jane, que era uma das compendios, né? Uma coisa que todo Doctor sempre tem uma companion, quer dizer, um acompanhante, que normalmente é uma mulher.
A Lydia?
Que viaja com ele pelo espaço-tempo.
Eles você nem prestou atenção no que eu falei, cara.
Não ouvi.
É. É a Lydia.
Lydia?
É, é o Companion.
Hã?
Referência de
Skyrim,
caramba, eu tenho que falar.
Ah, não sei.
Ah, Lydia!
Lydia, agora entendi. Uhum.
Caiu a ficha.
Agora caiu a ficha. Agora entendi, agora eu saquei.
Okay.
E tem outras coisas que são características do Doctor, tipo a TARDIS. A TARDIS, ela é a nave do Doctor, e ela é, ela, você olha pra ela, é uma cabine telefônica dos anos 60,
da Inglaterra.
Só que você abre ela e lá dentro ela é muito maior.
E ela é bigger on the side. Ela é maior por dentro e menor por fora.
Tipo e máquina quase mortífera que o cara abre o trailer e tem uma reação lá dentro.
Isso.
Isso.
E é tipo a mesma ideia do Bill e Ted, sabe? De viajar dentro da máquina da máquina telefônica. Provavelmente Bill e Ted tirou isso do
Doctor Who. Só que a cabine telefônica, você entra nela, é do mesmo jeito.
É do mesmo jeito, sim. Essa é a piada também.
Por dentro, ela é uma nave infinita. Por dentro, ela é uma nave infinita, com infinitas salas, com infinitos cômodos, com milhares de coisas. E ela viaja pelo espaço-tempo, qualquer lugar, futuro, passado, presente.
Então você vê a cabine telefônica girando no espaço, basicamente. E tipo, ela, tecnicamente, ela tinha um esquema de camuflagem. Então, tipo, ia viajar lá pro Egito Antigo, lá pra ver a Cleópatra. Ah, vamos conhecer a Cleópatra. Aí a tarde se disfarçava daqueles postes gigantes. Só que esse esquema quebrou. Então tá tipo eles num mundo medieval, com o raio da cabine telefônica da Inglaterra azul no meio da cidade.
Mas ninguém nota, mas tem explicação.
E a galera pega e caga. Às vezes a camuflagem volta. É. Tipo, a camuflagem assim, né? Deu uma batidinha ali no painel e a camuflagem voltou. Mas daí depois estraga de novo. É. E tem os inimigos também, tem os inimigos do Doctor Who.
Os Daleks. São os maiores inimigos. É um dos maiores vilões assim, da cultura pop, eu acho, do mundo.
Caralho, nunca ouvi falar, mano.
Daleks, procura aí Daleks. É um saleiro gigante.
É um saleiro gigante. É um saleiro gigante.
É tão mortífero quanto um dragão gigante.
É um saleiro gigante com uma coisa de batedeira de um lado e um desentupidor de pia do outro.
É bem isso mesmo.
Ele é ridículo. Tipo, é monstro de ficção científica, tipo, dos anos 50.
É da década de 60, ele foi criado na década de 60.
Mas ele tá lá.
É. Mas ele é tipo. Ele é, mas ele causa medo nas pessoas. Não sei, mas ele me dá uma agonia, sei lá.
Pelo menos. Quem conhece Dr. Who.
Mexendo e falando na boca.
O Cyberman. Cyberman também. O Cyberman também é tipo um ciborgue. Só que eles são bem casca grossa. Tem aquele robô, tem aquele bicho que faz você esquecer quando você olha pra ele. Ou quando você deixa de olhar pra ele.
O Silence
é tipo uma estátua.
Aí tá falando do. Silence é uma coisa que esquece. Aí você tá falando dos Weeping Angels.
Tem o Silence. Tipo, o Silence é assim, você olha pra ele, só que assim que você olhou pra ele, você esquece dele.
Isso. Os Weeping Angels são estátuas em formato de anjo, que eles só se mexem enquanto você não está olhando pra ele. Então se você piscar...
É igual
uma fantasia do Super Mario.
Tem uma referência de Skyrim.
Só tem uma coisa, que se ele tocar em você, se uma dessas estátuas tocar em você, você é teletransportado pro passado distante e você não consegue voltar. Basicamente isso.
Não, e aí mas você o Silence fica vendo... diz que tem um episódio, eu não assisti tudo do Doctor Who, tá? Eu não assisti muita coisa, mas no Silence tem um episódio assim que é tipo, tá a Companion, aí ela viu um Silence, aí tipo, ela pega e eles têm uma manha pra... Quando eles virem um Silence, eles marcam no braço. Isso, né? Faz um risco no braço. Ela viu o Silence, aí ela, quando ela vai marcar no braço, ela já tá com o braço todo riscado.
E é um bicho totalmente disforme, assim, meio cara de. Sei lá, de. É um bichão, um ETzão muito estranho, assim, que é meio que ele te dá um medo, assim.
Tem um episódio? O episódio que eu assisti. Eu acho que é o primeiro episódio do do ator que fez o Killgrave na Jessica Jones.
David Tennant.
David Tennant. Eu adoro esse cara.
É um ator foda.
Eu adoro esse ator.
O Killgrave de Jessica Jones.
E que faz também aquele discípulo lá do... Daquele que não deve ser nomeado.
Ele faz o Bartacott Jr. em Harry Potter e o caso.
Harry Potter. Isso. Aí tá. Aí, tipo, tem o episódio dele que ele encontra com Shakespeare. Basicamente.
Sim, terceira temporada isso.
É. Aí ele tá. Eles estão lá lutando contra uma bruxa. E elas sabem um tipo de magia ancestral. Que é tipo magia de
nome. Uma boga feita e tal.
Uma boga feita e tal. Só que é tipo, é um tipo de magia que é difícil de dominar, que você meio que você vai. Você vai recitando a magia. Né? E aí você dá nome pras coisas. Aí é bem legal, aí tipo, eles vão lá, aí chega uma hora que as bruxas estão tentando meio que destruir Londres, assim, esse tipo de coisa. E aí o doutor fala assim: pô, Shakespeare, você é como se fosse. Você é um mestre das palavras. Vai recitando aí. Vai recitando tua magia aí. Mas eu não sei lançar magia, mas é basicamente é uma coisa natural. Tem a ver com dar nome. Você é um mestre das palavras, fala aí. Aí ele vai falando, começando a recitar, não sei o quê. Aí, tipo, tem a palavra, né, chave da magia que tem que falar. Aí ele não sabia. Aí a companion dele, que eu não lembro agora o nome dele. A Marta, ela pega e olha assim, estavam falando de Harry Potter no começo do episódio. Aí ela pega e fala: Expelliarmus! Aí ele: Expelliarmus! Aí funciona! Aí o doutor grita bem alto assim: valeu, Harry Potter!
Valeu, J.K. Rowling, na verdade.
Ah, é. Eu vi na tradução. Valeu, J.K. Eu ouvi, valeu, Harry Potter na dublagem. Mas, nossa, eu ri muito, velho.
Mas o melhor episódio pra mim, que é tipo um episódio que é tipo total, da terceira temporada também, que é um episódio totalmente solto, que você pode assistir sozinho, se você não entender nada de Doctor Who, você pode assistir ele e começar a assistir, que é um episódio chamado Blink, da terceira temporada, que é o primeiro episódio que aparece os Sleep Angels. É um episódio que não aparece o Doctor, aparece bem pouco o Doctor e as Companion, e é uma história paralela de com pessoas que estão com algumas, uma locadora na época, né, que são dois funcionários de uma locadora, donos da locadora, e eles têm que resolver um problema com os Sleep Angels, porque eles, uma das irmãs da personagem principal desse episódio foi teletransportada pelos Sleep Angels, e ela vai atrás das pistas da irmã e é quase pega pelo... Esse não é spoiler, mas também pelos Sleep Angels, no caso, tipo... É uma pessoa sensacional, que explica todo o conceito de viagem no tempo, que é uma coisa mega complexa, né? sobre os paradoxos, etc. E aí esse episódio explica exatamente o conceito de Doctor Who. E é um episódio solto, que você pode assistir sem assistir as outras temporadas. E aí te introduz totalmente a ideia do Doctor Who, que uma coisa que é sensacional, o Doctor Who não são os efeitos especiais, não é
meio tosqueira, às vezes.
É, às vezes meio tosqueira, mas assim, o roteiro dele é muito bem construído, todo soltinho. Uma coisa que você vê no primeiro episódio da temporada, ele tá... Aí você entende tudo que tá... Várias coisas que apareceram nos primeiros episódios, na temporada inteira, tipo, resolve no último lá. Ai, caramba, era isso, entendeu? É bem
amarradinho. Ai, caramba!
É bem amarradinho, assim, as histórias. Mesmo com conceito de viagem tempestial complexo.
O negócio legal que tem naquele episódio das bruxas lá e do Shakespeare é que, tipo, as bruxas não conseguiam lançar magias no doutor porque elas não sabiam o nome do doutor.
Ele tem esse mistério que ele nunca revelou.
Ele nunca revelou o nome.
Ele nunca revelou. Quer dizer, ele revelou o nome só uma vez. Mas Só pra mulher dele, a...
Rose, não? Não.
Não, não é a Rose, não.
Rose é do Bigman.
Não, mas tem a Rose mesmo, tem o personagem... Tem a personagem Rose. É a primeira companion da série 2005.
Ah, é, verdade. Que é o cara que é aquele cara que aparece... Que é o Dextro, do G.I. Joe. Não é ele?
Não, Rose é a personagem, pô.
Não, o doutor que tô falando. Não é,
ah,
não
sim, é o Christopher Eccleston.
É. Destroyer of Nations.
É o muito legal. O Malekith também do
Malekith, do... verdade.
Isso.
Como disse o Deadpool no primeiro Deadpool, né? Tem que ter um vilão britânico.
Sim. Tem que ter. E é uma série britânica, é curtinha. Atualmente tem 10 temporadas, mas as temporadas são muito curtas, são 10 episódios. Cada temporada, não é série de 21 episódios. Então, tipo assim, se você demorar assim, em 15 dias, você assiste a série toda.
Tem uma vez que aparece o Andrew Garfield. Num dos episódios do Doutor, do David Tennant.
Não lembro.
Eu lembro de ter visto o Andrew Garfield, assim, ele é bem comecinho de carreira.
É, porque daí na Inglaterra, né, todo...
Uhum.
Começo de carreira é foda, né?
É foda. Coisa. Ele é figurantezão, assim. É.
E Doctor, imagina, quase uma ponta em Doctor Who, que é conhecido como...
Revelador de atores. Uhum.
É um revelador de atores lá da Inglaterra mesmo, é Doctor Who. A maioria dos atores que revelou Tennant, a própria a Rose, que faz o personagem da Rose. Não,
aparecer no Doctor Who é fácil, quero ver aparecer no Mr. Bean.
A própria... Esqueci a que faz a Martha, que é a Eggman Freeman, eu acho o nome dela. Ela faz o personagem... Em Sense8, que é uma das. Ela é bem legal. São atores, normalmente são atores muito bons. Normalmente, os principais são atores muito bons. O Matt Smith é um ator sensacional. O Peter Capaldi.
Tem aquele.
A Carrie Gillan faz a nebulosa de.
Verdade, ela também é Dr. Who, verdade.
A Carrie Gillan é uma das companions do Dr. Who. Ela faz a nebulosa de Guardiões da Galáxia.
Tem um dos atores que fez o Doutor, que é aquele do cachecol, sabe? É. Diz que tem uma história bem interessante dessa do cachecol.
É o Tom Baker.
Então, o Tom Baker...
O quarto doutor.
Diz que todo doutor, quando o ator vai entrar pra fazer o Doutor, né? Ele meio que quer ser único, né? Então ele busca alguma característica bacana pra poder botar no personagem. Aí diz que ele queria colocar um cachecol. Aí ele pegou um novelo, pá, e entregou pra mulher da produção lá pra ela fazer o cachecol. Só que, tipo, o novelo que ele entregou era muito grande. E a mulher fez o cachecol com o raio do novelo todo.
E ficou um cachecol gigante.
E ficou um cachecol de, tipo, de uns 3 metros.
Com a Lash Knob, do Play 2.
Aham. Aí, tipo, ele pegou o cachecol, assim, aí a galera pegou e olhou assim, putz, né, exagero dele. Não, peraí, eu vou usar isso aqui mesmo. Aí, tipo, ele usa o raio do cachecol, o cachecol gigante no pescoço dele.
É hora que é muito grande. Personagem.
Aí ele virou marca do personagem.
Ele usa esse velocino gigante a temporada toda?
Aham!
Uhum. É, mas aí da temporada antiga, no caso. São o quarto doutor. Ah, tá. Década de 70 aí. É isso. Eu nunca assisti as 10. Eu assisti um pouco do primeiro doutor. Mas as séries antigas são muito difíceis de assistir, porque elas são bem datadas. São tipo Star Trek antigo.
Ah, sei.
Zoado.
Só pra quem realmente gosta.
Isso, é.
Mas tem outras histórias bacanas. Aí você vai ver cada doutor, tipo, o Eccleston, ele, tipo, ele usava uma jaqueta de couro. Uma jaqueta de couro, sobretudo de couro.
Ele já é do novo, já. Ele já é do novo, já. É 2005.
É do novo. Então ele já tem, assim, aquela cara, assim, tipo, sei lá, meio de motoqueiro, assim. O David Tennant, ele usa terno e gravata. Sobretudo, acho
esse
que é o
que usa a gravata sobretudo.
Borboleta. Aí tem o outro que usa a gravata borboleta e suspensório.
Que é o Matt Smith. Que é o...
Aí tem o Peter Capaldi, que ele usa terno e camisa solta, né?
É, ele usa um paletó. É, tipo
é um paletó.
Blazer, um blazer longo. É um blazer longo, assim. Uhum. Por dentro e preto por fora. É bem estilizado.
Aí tem essa a doutora nova, assim, também. Ela usa. Ela também usa uma roupa assim mais social, assim. Cada um deles. Você vê que. Pode falar.
A série vai reestrear agora, né? Com essa nova doutora, né? Que o Peter Capaldi saiu. E vai estrear com a primeira vez com a mulher, que vai começar em agosto, agora vai relançar.
Vai começar ainda? Eu achei que já tinha lançado.
Não, a 11ª temporada.
Parece que faz tanto tempo que eu li essa notícia que vai ser mulher, velho.
Eles divulgaram logo quando acabou a 10ª temporada. Faz tanto tempo que
anunciaram, o próximo doutor da série Doctor Who vai ser uma mulher. Tem tempão já que eu já vi isso.
E ela não é ruiva. Que é uma vontade que o doutor tem faz anos, de ser ruivo.
Ela ele, tem tipo, vontade ele, de ser ruivo, né?
Ele renasce, ele, tipo, ele perguntou na última, numa das vezes, assim, que foi do David Tennant, que foi do Enter Tennant. Ele pega e olha assim, eu sou ruivo? É a primeira coisa que ele fala quando ele sai. É.
Aí vai ser um choque pra ele que ele é uma mulher. Já saiu até um teaserzinho que vazou do primeiro episódio. Tá legal, tá legal.
Vamos prosseguir, tá. Então. Vamos lá. Gabriel, o que você trouxe de interessante?
Opa! Pra... Até que enfim chegou minha vez. Nossa. Meu Deus!
Opa, e aí, velho? Vai
chegar nunca.
Vai, Skyrim?
Eu ia começar recomendando Skyrim, né? Mas como... eu vim meio sem ideia para o que recomendar, então eu falei, ainda bem que eu fiquei mais para frente, que eu vou pegando um gancho de cada um aqui e vou recomendando.
Então... Vai recomendar Elder Scrolls 5, então.
Não, porque não deu, nada deu gancho para ele, além da minha mente obcecada por ele. Mas o Felipe falando sobre o Play 2 e o Burnout e tudo, eu lembro de um jogo... que eu lembro que eu aluguei ele uma vez, cara, que é muito divertido, que é o Stuntman, que você nada mais é do que um dublê de filmes. Então você tem um trajeto, é um dublê de filmes de carro, no caso. Você tem um trajeto pré-determinado, e nesses trajetos você tem objetivos específicos para fazer a cena de um filme, entendeu? O que vai deixar a cena... mais animada, mais, com mais ação. Então você, por exemplo, começava com um trajeto, era num porto, se eu não me engano, e você, tipo, tinha lugares que você tinha que atravessar caixas, arrancar a porta de um carro, passando perto, passar entre carros sem encostar. Então tudo para você fazer uma cena de ação mais crocante e gostosa possível. Então, e era bacana que você tinha os filmes, eram filmes inventados, né? E, por exemplo, as seis primeiras fases, elas faziam composição do primeiro filme. Então você fazia, você podia assistir o replay depois de vários ângulos diferentes, era muito bacana. E aí no final do filme, né, você tinha uma compilação das cenas que você fez como um trailer de um filme, que era muito bacana. Eram sempre filmes assim que envolviam perseguições automobilísticas, então era muito bacana. Tinha um que era na neve com snowmobile, no deserto com tanque de guerra, então era muito legal. E ele tinha um modo também de criação, que você podia fazer uma arena com rampa, com carro, para você quebrar, saltar, tinha looping. E...
Ele era do PlayStation 2?
Do PlayStation 2. Ele tem o Stuntman, que é do PlayStation 2, e tem o Stuntman Ignition, que é do PlayStation 3, e eu não tenho certeza se é do Xbox 360.
Que ele Ignition é também muito... era do PlayStation 2.
Mas eu lembro dele no 3, eu lembro de ver a caixinha dele no 3. Se teve no 2 também, pode ter sido. Era uma época que lançava para as duas plataformas. E era muito bacana, cara, porque ele tinha assim como o Burnout, ele tinha um sistema de dano muito bacana, sabe? Na época, eu lembro de ler o review dele, ler na revista, né? Porque a gente não tinha... A gente já tinha um acesso à internet, mas notícias de games assim não eram relevantes na internet na época ainda, então não se via muita coisa. E eu lembro que eu, na época, eu comprava, colecionava a EGM, e eu lembro que ele foi assunto de uma das revistas e tudo mais, e falaram, não, quando você tiver uma batida, você vai ter 40 partículas ao mesmo tempo na tela, era um negócio absurdo, sabe? Eu ficava, véi, pra que isso tudo, saca? E hoje aí a gente, 40 partículas é só pra fazer a faísca que sai da arma do maluquinho. E essa é a primeira recomendação. E as outras eu já esqueci. Caraca, eu tô muito ruim. Você falou, eu fiquei tanto ouvindo a história do Doctor Who.
Interessou
pra viajar aqui. Não, eu já tinha
ouvido. Viaja no tempo e espaço você, de tanto.
É, eu já tinha ouvido muita coisa do Dr. Who já.
Eu tava tentando encaixar uma piada do Dr. Who da Tardes, mas eu não consegui brecha nenhuma, cara.
Antes Tardes do que nunca.
Caraca, juro que eu não lembro. Eu lembro que tava falando do Burnout e das trilhas sonoras. Caraca, eu dei umas viajadas aqui muito grande, velho. Falou de série. Aí eu tinha pensado em alguma série, agora eu já também. Meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Alzheimer é doença. Alzheimer é doença de rico, velho. Não tem dinheiro, não. Que foda, mas. Caraca, Xelão, o que você recomenda aí? Eu recomendo o Xelão falar enquanto eu penso mais alguma coisa.
Então, eu ia falar sobre... recomendo também. Uhum. Eu ia falar sobre um anime que eu comecei a assistir recentemente, mas pensando melhor enquanto eu estava ouvindo vocês, eu acho que é melhor eu não recomendá-lo agora, porque como eu estou começando a assistir agora, eu tenho receio de que a minha empolgação com ele afete meu julgamento. Então, eu preferi voltar para o que eu já tinha separado para poder recomendar, porque é uma, assim como o Jonathan, é uma série animada também. Eu não gosto de falar muito desenho animado, porque desenho animado remete a uma coisa mais infantil, entendeu? E hoje em dia, você fala desenho animado, tem gente que já associa com Peppa Pig, coisas do tipo, entendeu? Então, assim, eu prefiro falar que é uma série animada. É uma... Assim como o Avatar que o Jonathan recomendou no início do episódio, ela está disponível na Netflix. E, ao contrário do que aconteceu com a Lenda de Korra, como não é um conteúdo da Netflix, ele não está lá hoje. Mas esse que eu estou falando, ele é uma série animada exclusiva da Netflix, ou seja, qualquer momento que você entra lá para assistir, ela estará lá. E eu tenho o prazer...
Eu acho que eu sei qual que você vai recomendar.
Bem, acho.
Que eu vou recomendar, então?
Eu acho que é Voltron.
Justamente, Voltron.
Voltron, que inclusive, adivinha só, quem produziu o raio do anime? Quem fez? Os mesmos criadores de Avatar.
Justamente, e foi feito, inclusive, nos estúdios de animação da DreamWorks, ou seja, não é pouca DreamWorks, bosta, não.
Sim, não é pouca bosta. Não, cara. Não é Voltron eu também assisti, eu tinha pensado em recomendar Voltron, mas preferia falar de... Uhum.
E cara,
estamos conectados.
Voltron, eu comecei a assistir ele de uma forma bastante descompromissada, porque assim, atualmente ele tem 6 temporadas. A 6ª temporada ela foi lançada agora no mês de junho, no mês passado agora, mês de junho de 2018. E quando eu comecei a assistir a série, eu comecei de uma maneira bastante descompromissada, igual eu começo a assistir qualquer outra coisa lá, entendeu? E o mais curioso nele é o seguinte: o primeiro episódio da série não é um episódio, é um longa-metragem.
É um
episódio com um pouco mais de uma hora de duração, ou seja, toda a história de origem ali que vai te apresentar para toda a... vamos dizer assim, um enredo, a mitologia, toda a história ali da série, ele é apresentado para você nesse episódio piloto de pouco mais de uma hora de duração. E tipo, ele é como se você estivesse assistindo um filme, ele conta toda a história. E de uma maneira mais resumida, eu gosto de falar que ele é uma mistura de Power Rangers e Gundam, entendeu? Porque tem toda aquela dinâmica de grupinho de super-heróis com os robôs gigantes e tudo mais. E eu falo de Gundam porque tem aquele lance do envolvimento dos personagens com os robôs gigantes, no caso ali, os leões, né? Então...
Tem um membro de cada cor. Cada membro de cada cor tem a sua função, tipo, vermelho é mais líder.
Cada um tem a sua característica que é facilmente identificada pela cor. Você sabe quem é o personagem de determinado leão gigante pela cor da roupa que ele usa, tem todo aquele esqueminha, né? Aquela coisa clichê que a gente sempre viu em Power Rangers e Tokusatsu da vida, né? E, tipo, se você simplesmente ficar naquele primeiro episódio, tipo assim, é um filme, é um longa, é divertidinho, tal, bem legal, muito bem feito, inclusive. A animação dele é lindíssima. A arte dele é muito bem feita.
A qualidade se mantém no...
se mantém durante toda a série. É uma coisa que eu, tá, que eu reparei.
Até melhor, cara. A trilha sonora é muito boa.
Até melhor mesmo, justamente. Porque tem muitas séries que, tipo assim, ela começa bem feita e depois a arte vai começando a ficar preguiçosa, entendeu? Mas nesse caso, não. Por isso que eu até enfatizei. É do estúdio de animação da DreamWorks. Ou seja, a qualidade que você vê no primeiro episódio é a mesma até o último episódio da temporada que tá agora, entendeu? Ou seja, o pessoal ali, eles capricham em cada detalhe ali da série. E, tipo, ela começa como uma série, assim, com umas coisas bem clichês, entendeu? Tipo, cada um dos personagens aprendendo, descobrindo as habilidades e os poderes de cada um dos seus leões ali, no caso, né? Que se juntam para poder formar o Voltron, que é o defensor
lendário. Eles têm que aprender a juntar para fazer o Voltron.
É legal que você acompanhe eles, porque, tipo assim, você vai pegar um Power Rangers da vida, no primeiro episódio eles já pegam os Zords dele, montam lá o Megazord e já estão matando os monstros tudo. Nesse não. Eles aprendem a formar o Voltron, mas não sabem controlar o Voltron, entendeu?
Ah, mas show dos Power Rangers, o filme dos Power Rangers, ele tem um pouco disso, né? Eles têm que se sincronizarem para usar o
Megazord. No caso do Voltron, isso vai durante toda a primeira temporada da série, são eles aprendendo a controlar os leões, aprendendo a formar o Voltron e aprendendo a controlar o Voltron.
Porque
negócio, eles têm todo aquele poder na mão deles, mas eles não sabem usar, entendeu?
Porque no filme deles tem um tempo reduzido, né? Tanto que a cena do Megazord é até muito rápida, na minha opinião.
É pra juntar o Voltron? Caraca, demora, velho. E cara, a trilha sonora de quando vai formar o Voltron, meu amigo.
Não, na hora que o Shiro vira e fala formar Voltron, chega a dar aquele arrepio, sabe?
Assim, cara, nossa, legal, qual que é o dublador do Shiro mesmo, velho? Eu reconheço a voz do Shiro de
algum... do ator. Outra, pois é, eu ia deixar pra falar isso no final, mas já que você já tocou no assunto, eu recomendo, uma recomendação dentro da recomendação. Cara, assistam dublado, porque a dublagem ficou delicinha demais.
Poxa, Léo, nós dois... De modo geral... Nós somos duas bits de dublagem aqui.
Mas eu acho que daqui eu sou o que mais é.
Não, mas olha só, uma coisa, cara, uma coisa é fato, e isso é muito difícil de alguém virar e falar que eu tô errado. Que a dublagem brasileira é uma das melhores que existe no mundo, entendeu? E toda vez que eu vou assistir algum conteúdo, principalmente série animada, filme animado, coisa assim, tirando os da Disney, porque os da Disney ultimamente eles têm um problema de querer ficar colocando estrelinha para poder ajudar a promover o filme. Mas tirando isso, eu faço questão de assistir dublado porque eu sei que ali a qualidade é boa, entendeu? Tirando um ou outro, mas são raríssimos casos. No caso do Voltron, eu recomendo fortemente que vocês assistam dublado, porque tem, além do trabalho excelente, tem muitas vozes ali que vocês vão ouvir, vocês vão falar, nossa, esse cara tá aqui, velho, entendeu? Eu não vou falar nomes porque eu quero deixar a surpresa aí, a curiosidade para quem tiver interesse em assistir, mas...
Bom, agora eu quero ver. Eu já comecei a ver uma vez, mas eu sempre duvido
que eu
vou assistir na minha lista para assistir.
Eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero destacar rapidamente dois episódios aqui, que eles não têm... É o mesmo caso do episódio que o Lucas falou do Doctor Who, é um episódio, tipo, fora da linha principal da história. Ou seja,
eu acho que eu sei qual que é também que você vai falar. Você
pode ver ele por fora ali, que não vai ter problema nenhum. Mas a história, de um modo geral, só falando assim, rapidinho, antes de eu comentar desses dois episódios, a série, até o final da segunda temporada, ela tem um ritmo. Na hora que a segunda temporada acaba, você fica tipo assim, caraca, velho, que aconteceu aqui, entendeu? Aí quando começa a terceira, já percorrendo a terceira e a quarta temporada, o clima da série, ele começa a ficar tão tenso, entendeu? Fica a carga emocional ali fica tão grande, você fica, caraca, velho, você quer, tipo assim, bora. Eu, quando comecei a assistir, fui assistindo um atrás do outro. Principalmente porque, tirando o primeiro episódio, que ele tem uma hora e pouco, cada episódio são aqueles episódios padrão de desenho animado, de série animada. Eles têm em torno de 20, 22 minutos. Então você consegue maratonar ele, se for o caso, assim, tranquilamente. Mas os dois episódios que eu quero destacar aqui, o primeiro, se eu não me engano, eu acho que ele é na segunda temporada, que é quando eles vão num shopping espacial e o... Eu não lembro se é o Lance ou se é o Hank, que eles ganham uma vaca.
Uma vaca?
Aí, eles ganham uma vaca e levam a vaca, porque a Pid, ela quer comprar um videogame numa loja lá, só que parece que de brinde ela ganha uma vaca também. Parece que é ela com o Hank, acho que é o Hank. O Hank mesmo, eles ganham uma vaca e levam uma vaca pro Castelo dos Leões. Aí num outro episódio, mais pra frente, eles estão tomando milkshake, aí a Alura e o Coran, eles adoraram esse tal de milkshake. A Alura e o Coran, eles são personagens que são de outro planeta, eles não são da Terra. Aí o Lance vai mostrar pra eles como é feito o milkshake, eles fazem uma cara, tipo assim, é sério isso? Tipo assim, eles estão com a vaca lá, né? Cara, a cara deles, quando eles vêm, da onde que vem o leite pra fazer o tal do milkshake, é impagável de rir, cara. Eu voltei essa cena, acho que umas três vezes.
O Coran, velho, impagável. O dublador dele, ele faz uma voz muito empolada. Ele faz uma voz meio assim. Não é uma voz não, muito...
O Coran é o melhor personagem, é o melhor personagem que tem ali naquela série. Oh, mas vocês...
Eu queria saber, né?
Os paladinos do Voltron.
Quando ele fica doente, tem um episódio que ele fica doente e o nome da doença é Escorregadela. Aí, Coran, você tá com escorregadela, deu. Eu não estou com escorregadela. Aí, tipo, ele começa a suar. Só que ele sua muito.
Ele começa a suar tanto, aí começa a deslizar pelo castelo e vai embora. Sim,
aí, tipo, ele vai. Eu não estou com escorregadela. Aí, tipo, ele aponta assim o dedo e espirra, suora, assim.
Cara, é muito engraçado.
Aí mais pra frente, assim, daí, Coran, como é que tá a escorregadela? Ah, eu acho que eu estou ficando melhor. Ainda bem que eu fiz patinação quando eu tinha 5 anos. Aí começa, tipo, a patinar, velho. Ele
fica patinando,
cara. Fica
escorregadio, entendeu?
E o outro episódio
que eu quero destacar é um dessa última temporada, da sexta temporada, se eu não me engano, acho que é o quarto episódio. Onde eles estão. Cada um deles, eles estão esperando alguma coisa. Tipo assim, o Shiro tava. Ele tava querendo alguma coisa pra poder distrair a cabeça dele. A Pid e o Hank, eles estavam rodando um algoritmo lá pra consertar não sei o que no castelo. O Lance não tinha o que fazer, como sempre, né? E eles vão jogar RPG. Cara, é muito.
É da última temporada.
Cara, acho que é o quarto episódio dessa última temporada agora, da sexta. Cara, mas é muito engraçado, é cheio de referência, de piadinha. Cara, no começo do episódio, quando eles entram na taverna e a Pid começa a quebrar os vasos, igual Zelda, saca? Igual o Link, no jogo de Zelda. Cara, aí o Hank vira e fala assim: ué, mas por que você tá quebrando os vasos? Ué, pra conseguir dinheiro pra poder pagar, ué. Cara, eu assistindo, eu tava no ônibus assistindo no celular, sabe? Que tem a opção de baixar os episódios pra assistir no aplicativo, né? Cara, eu rindo sozinho daquela merda dentro do ônibus, é muito bom, cara. Eu recomendo fortemente, véio, esse episódio, mas de um modo geral eu recomendo muito a série animada do Voltron, era muito boa. Eu comecei assistindo Descompromissado, mas hoje eu sou. Eu falo assim, que eu sou fã da série, a série é muito boa.
Esse episódio do RPG é, tipo, completamente fuga da história, porque, tipo, a história tava caminhando pra um pedaço bem tenso.
Não, depois nesse momento, a assim. História fica tensa de um tanto que, cara, dá vontade de chorar, velho. Você fica assim, caraca, velho. Tipo,
fica
assim,
pesadão.
Cara, que rola uma traição. Uhum. Cara, rola uma traição maligna ali depois daquele episódio. Tipo assim, é aquele episódio que, tipo assim, isso, fica aqui distraidinho com esse episódio.
Uma calmaria antes da tempestade.
A gente vai dar uma facada no seu coração no próximo
episódio. É tipo as munição e vida antes do chefão, né?
É desse jeito.
Mas o roteiro do Voltron é bom a nível Avatar.
Sim, é muito.
Inclusive, eu mandei um link aí no grupo aí do Discord, porque tem mais uma série do Netflix que é a galera do Avatar que tá produzindo.
Mas, cara,
os caras tão on fire.
Só um outro evento que eu queria só citar aqui. Não chega a ser um spoiler, porque eu não vou contar o que acontece, mas é a luta do Lothar com o pai dele.
Nossa, cara, mano!
Aquela
puta
cena
que pariu.
Da, luta do, do Lothar contra o pai dele, cara, eu vi aquele negócio e falei assim, caraca, velho, que...
Nossa, nossa, que coreografia.
Cara, é muito, muito bom, cara, é muito bom mesmo. Nossa, vou até assistir de novo depois que terminar de ver lá. Mas a minha recomendação hoje é essa. Tem lá na Netflix, hoje Netflix é uma coisa mega acessível, todo mundo tem. Vai lá, Voltron, Defensor Lendário. E assista dublado, porque não, vocês não vão se arrepender.
Isso é
verdade. Lembrou aí o que é o negócio?
Não, não lembrei, mas aí... É um negócio engraçado eu recomendar animação japonesa, cara, porque eu assistia só coisa velha.
Ah, eu assisto coisa velha até hoje.
Então,
sabe o que eu me peguei assistindo hoje? É Crayon Shin-chan.
Nossa,
meu Deus!
Mas o fato é esse, eu conheço muita coisa antiga da época da minha infância, adolescência, que eu assistia. Uhum. E eu meio que, depois disso, eu estagnei, eu não assisti mais. Foram muito poucas as coisas que eu descobri depois de velho e que eu continuo assistindo, que foi tipo Slam Dunk, que é antigo, mas eu conheci depois de velho. E dos mais recentes, assim, que até nem terminei de acompanhar, que foi o Shingeki no Kyojin. E o One Punch Man, que eu assisti a primeira temporada. Mas falando de anime, não de séries, sim de filmes, eu já até recomendei pro Xelão assistir, não sei se o pessoal, todo mundo aqui já assistiu, mas são os filmes do Makoto Shinkai, que inclui Your Name, que é, para mim, um dos melhores filmes já feitos, assim, num geral.
Não, eu lembro que o Gabriel direto ficava falando desse filme.
Assiste.
Eu assisti. No dia que eu assisti, eu mandei mensagem pra ele. Velho, que filme é esse? Não sei o quê.
Sim.
Tava louco.
Inclusive, ele é um filme que tem no Netflix, mas a recomendação... Assim, os filmes do Makoto Shinkai, normalmente eles têm uma história de amor envolvida, mas eles são pra te... Alguns te destroem, cara. Tem um que chama 5 centímetros por segundo, que não, ele é um...
Esse, quando eu, no dia que eu assisti, eu mandei mensagem pro Gabriel, falei assim, cara, que filme é esse, cara? Eu tô com depressão, sério.
É foda.
Não consigo fazer nada hoje. Eu tô sofrendo pelo cara. Lá
ele é o Final Fantasy VII dos dramas, saca?
Cara...
E... Cara, depende.
Não, cara, e não, se fosse um drama... Ok, não é mais que um drama, ele é um tapa na sua cara.
Sim, ele é um tapa na sua cara porque ele é uma
crítica muito foda. É aquele filme que você... É assim. O filme
por exemplo,
uma hora de duração, uma hora e pouquinho.
Eles são 3 episódios de 20 minutos condensados e uma hora.
Uhum.
Mas ele é foda. Porque...
É aquele filme que você gasta pouco mais de uma hora assistindo e o resto da sua vida refletindo.
É mais ou menos isso. Ele, assim, isso acontece todo dia no mundo aí, você vê pessoas terminando relacionamentos.
Uhum.
E algumas pessoas seguem em frente e outras não. E o filme, ele mostra isso. Só que é engraçado porque ele não é uma relação madura de adulto, sabe? É uma relação que começou na infância.
É, na maioria dos casos são histórias que começam na infância ou no início da adolescência.
E é muito... eu acho ele muito... são desenhos que não são voltados para crianças, são desenhos já para quem tem cabeça já. O Your Name...
Seinen, que me chama.
Hã?
Seinen.
Não, não sei o que é isso.
Seinen são histórias para pessoas adultas.
Ah,
tipo... Shonen é para adolescente, para jovens.
Ah, meu Deus do céu, esses otaku de hoje em dia tá foda.
Não é que é otaku, porra, é o nome do estilo de
cara, história, é filme pra adulto, velho. Você não vai chegar e falar que Os Incríveis 2 é Seinen.
Não, porra, porque não foi feito por japonês, né, seu cabeça.
E foda-se, cara, não é porque, não é porque anime quer dizer animação, não tem?
Eu só vou falar uma coisa, eu não sei nem o que vocês estão discutindo, deixa o outro falar.
Véi, tipo, igual falar que anime, você chamar, tipo, sei lá, um desenho da Disney de anime, é a mesma coisa que você tá falando que é desenho, só que em japonês, saca? É a mesma coisa. É, não tem nada a ver, é igual falar que Pokémon é desenho, saca? É a mesma coisa, porque anime é desenho, é animação, vem de animação, é a mesma coisa. Então,
enfim, caguei pra isso.
Mas prosseguindo. E... Mas o que eu quero recomendar pra valer mesmo, infelizmente ele saiu da Netflix, que é o Jardim das Palavras, que esse...
Ele saiu?
Saiu, cara, eu fui rever ele esses dias e não tava mais lá, eu fiquei muito
chateado. Você viu quando você comentou isso no Twitter,
nossa,
no
Facebook. Infelizmente eu consegui assistir esse também, e é outro filme que
esse... Assim, eu conheci pelo Your Name, que ele é...
É porque a gente mostra os relacionados.
Né? Foi o último. Na verdade, não foi nem pelos relacionados, porque ele foi o último. Eu lembro que saiu notícia deste filme e eu fiquei até interessado. Sim, pela arte. Ele
passou até no cinema.
Eu fiquei interessado dele pela arte. Eu falei, caraca, que traço bonito. Eu quero ver pelo traço dele. Eu nem sabia o que esperar do filme. E eu falei, caraca, aí eu terminei de ver o filme e busquei um monte de review dele no YouTube pra ver o que o pessoal falava. E aí começaram a falar do Makoto Shinkai. Makoto Shinkai é isso, Makoto Shinkai é aquilo. Aí eu comecei a ver todos os filmes dele. Só tem um que eu não vi, que é um que se passa na Segunda Guerra Mundial, que ele é um filme maior também. E Game? Aí... Hã?
Game Pés Descalços? Ou não? Não sei se é. Ou enfim.
Não, tem um. É um de uma hora e pouquinho. Tem um de 20 minutos, que eu esqueci o nome, que é uma parada de espaço, mas que também tem uma história de amor envolvida. Tem o 5 centímetros por segundo. Aí tem o Jardim das Palavras e o Your Name. E tem um outro que é de 2012, se eu não me engano. Mas. Aí eu assisti o Your Name e fui pesquisar o que o pessoal tava falando. Que, porventura, o Your Name eu considero um filme foda porque ele pega um monte de histórias clichês, como troca de corpo, viagem no tempo, e ele condensa de uma forma que é tudo tão amarradinho, cara. Ele não estima a burrice ou inteligência do espectador, porque ele entrega de uma forma ali que é... Mesmo que você fique meio perdido um momento, você vai captar aquilo em um certo ponto do filme, sabe? Ele não vai fazer algo cabuloso pra te chamar de burro, ele não vai fazer algo simples pra te chamar de gênio, sabe? Mas a cereja do bolo pra mim foi quando eu assisti o Jardim das Palavras, que é uma história assim, realista, ele não tem nada de fantasioso, que é a história de um estudante do colegial de 15 anos, que ele, o sonho dele é fazer sapatos, e só que ele começa, ele tem uma fobia de conglomerado de gente. Então, os dias de chuva, em vez dele pegar o metrô lotado e ir pra escola, ele pega e vai pro parque. E lá ele conhece uma mulher mais velha e eles começam poucas palavras a se falar. E eles começam a criar um vínculo. E, cara, o desfecho do desenho, ele é tão espetacular, cara. Me ajuda aí, Xelão, você que assistiu comigo.
Cara, os filmes deles são assim, você vai acompanhando e você fica esperando um final feliz, entendeu?
Ele não é um cara, final...
Mesmo sabendo que, o que, que vai acontecer, você fica esperando que vai ter um final feliz.
Mas então,
o final ele não chega a ser feliz, mas é um final que te deixa...
Sabe The Last of Us, que te dá um final honesto?
Uhum.
É o Jardim das Palavras. Por exemplo, o Your Name, ele te dá um final feliz. Ele te dá toda uma tensão extrema ali antes do final... Mas ele vai te dar um final feliz.
Tensão extrema, você fica quase tendo um ataque cardíaco, moço, quando o filme tá indo pra esse finalmente.
É foda, velho. Que,
cara, você fica assim, se você for o tipo de pessoa que fica roendo a unha de ansiedade, você já tá começando a comer o dedo.
Já tá nos metacarpos, é então. E o Jardim das Palavras, ele te entrega um final assim tão inesperado e cara, ele te dá um tapa na cara e um soco no estômago, porque você fica assim, cara, não é possível que...
Não, cara, você fica assim, você não aceita, cara. Você não aceita.
É, assim, se você não aceita...
Você fica num estado de negação da maneira que a história termina ali.
Então, mas é ali, eu não vou dar spoiler, cara, porque vai estragar a experiência de muita gente se eu fizer isso. Mas, cara, assistam, e tem pós-crédito. No pós-crédito ele dá uma esclarecida de tudo que se passou ali. Eu falo.
O que aconteceu aquilo ali?
Sim, sim. Porque é foda, eu não vou falar mais nada, senão vai...
É, deixa quieto,
senão vai estragar. E o interessante do filme também, tanto do Your Name, quanto do... Duas curiosidades sobre a trilha sonora. No Jardim das Palavras, ele é um filme curto, praticamente. Ele não é nem um curta-metragem, nem um longa, ele é um média-metragem, que ele tem os seus 46 minutos. Ele tem 46 minutos. E o legal é que desses 46 minutos, apenas 8 tem trilha sonora orquestrada. O restante é sempre som de chuva, som ambiente. Então, cara, você nem percebe, mas é muito bacana. E a questão do Your Name, a trilha sonora, o Makoto Shinkai, ele pediu para uma banda japonesa que chama Radio Imps compor toda a trilha sonora, desde a parte orquestrada até as partes cantadas. E é legal que ele é um anime que ele tem abertura, né, Xelão?
Aham. Uhum.
É engraçado isso, você vai ver um filme e o filme tem abertura. E...
É quase um anime, né? Tipo, dois episódios, assim.
É, ele tem um mangá também, acho que dividido em três partes, mas eu não tive a oportunidade de ler ainda. Mas é recomendadíssimo. Todos os filmes do Makoto Shinkai são... Eu vi praticamente todos em um dia, só não vi o... Deixa eu só ver se eu acho o nome do Dito Cujo, mas são... E tem um outro que eu também não lembro o nome, cara.
Eu falo, eu tenho um... Eu acredito que, tipo assim, acho que há uma trindade dos diretores japoneses de animação japonesa. Tipo assim, é o Makoto Shinkai, né, que você tá falando. Tem o Satoshi Kon, que é de outros filmes que são sensacionais também, que outro dia eu recomendo.
Ó, infelizmente...
E o Miyazaki também.
Eu tô olhando
aqui. Nossa, né, Miyazaki.
É.
Eu tô olhando aqui na Netflix.
Infelizmente, a Toshiko já morreu.
Infelizmente, hoje na Netflix só tem Your Name. Todos os outros foram retirados do catálogo. Mas deixa minha recomendação aí. Todos os filmes do Makoto Shinkai são excelentes. Deixa eu só... Quer ver? Acho que eu tenho aqui, ó. É o Kimi no Nawa, né? Que é o Your Name. O Jardim das Palavras. 5 centímetros por segundo. O primeiro curta dele, que é de 2002, que se passa no espaço, é Vozes de uma Estrela Distante. Eu acho um nome muito foda também. E o outro que eu havia visto, só tem o nome dele em japonês aqui. É Hoshi Ookodomo. Só que eu não tenho o nome dele em português, que tinha... Mas ele tem mais filmes aqui que eu não tinha visto ainda. Ela e o Seu Gato, Egal, Kumo no Mukou Yaku. Não, acho que tem mais coisa aqui. Yaku Soku no Basho. E Neko no Shukai. Um soco no baço. Mas fica aí a recomendação.
Ok. E eu acho que... Acho que de recomendação por hoje teve. Já tá bom. Tivemos muitas ótimas, excelentes recomendações. Acho que foram recomendações até mais interessantes que do episódio anterior. Então deixe aí nos comentários se você, o que você achou de interessante aí no, das recomendações que nós demos aqui. Não deem spoilers, crianças, por favor, isso é muito feio, tá bom? Caso você queira comentar alguma coisa com a gente aí, você tem as nossas redes sociais, tem o nosso e-mail também, blast@gameblast.com.br, tá bom? Se quiser comentar com a gente, principalmente sobre a recomendação do Gabriel, porque, esses filmes, sério, o filme acaba e você fica tipo aquele meme do sapo caco, sabe, olhando pela janela.
É tipo o Joey, né? A chuva.
Friends. Daquele jeito. E para poder, nosso podcast também, toda sexta-feira está disponível aí, tá bom? Tanto no site quanto no host e também pelos aplicativos do Deezer e do Google Podcasts. É só baixar e procurar o Blastcast lá, marcar ele e toda sexta-feira é só atualizar o aplicativo e você vai ter o nosso mais um episódio disponível para ouvir. E sobre pedidos de música, como já virou praxe, nós não temos nenhum pedido salvo de ouvinte, né? Então vamos passar aqui a bola para o Gabriel, que disse que tinha anotado para não esquecer a música que ele ia pedir no final do episódio.
Pois é, eu tinha anotado, mas eu acho que eu já pedi essa música. Então eu já deixei outra engatilhada. Eu acho que eu já pedi o tema do Luke do Star Wars, né?
Tema do Luke do Star Wars?
É.
Não, essa não.
Então, mas aí como eu já fiz a menção do Makoto Shinkai e inclusive falei da trilha sonora do Radio Imps, do Your Name, eu quero deixar então a Sparkle, a versão do filme do Radio Imps, para tocar de final.
Beleza, então. E com isso finalizamos nossos trabalhos para o episódio de hoje e voltamos na semana que vem com mais um episódio do Blastcast. Para você, ouvinte, muito obrigado pela paciência, obrigado pela audiência. E nos vemos na próxima semana. Tchau.
Tchau.
Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Tchau, pessoal. See you later.
で待ち合わせよ辞書にある言葉で出来上がった世界を憎んだ 万華鏡の中で 8月のある朝君は僕の前で歯に噛んでは澄ましてミスターこの世界の教科書のような笑顔で僕だよ経験と知識と髪の生えかかった勇気を持って未だかつてないスピードで君の元へダイブを窓の海の中で生ぬるい甲羅にここでライドっかを夢 愛し方さえも君の匂いがした、歩き方さえもその笑い声がした、いつか消えてなくなる君のすべてを、この目に焼き付けておくことはもう権利なんかじゃない、義務だと思うんだ。未来とかって言葉がどれだけ手を伸ばそうと届かない場所で僕ら恋をする、時計の針も二人を横目に見ながら進む、そんな世界を二人で一生や何生でも